Nosso assunto é um tema que envolve muitas pessoas que têm empresas, empresas familiares. Muitos que têm o pai, a mãe, com uma empresa, que às vezes olha e pensa, será que vou herdar? Tenho que herdar? Quero herdar o empreendimento? Tem empresas que conseguem ter sucesso com a sucessão e outras não são bem-sucedidas, inclusive a sucessão passa a ser um trauma dentro da empresa. Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o consultor, diretor da PwC Brasil, Gabriel Perussolo. E a PwC fez uma pesquisa com quase 1000 participantes no mundo todo, inclusive com vários países, entre eles o Brasil, nos 5 continentes. E eu quero falar um pouquinho sobre essa pesquisa com o Gabriel. Gabriel, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema super importante.
E na relevância desse tema, a empresa familiar, a grande maioria das empresas no Brasil são empresas familiares, né?
São. Sem dúvida, a grande maioria das empresas no Brasil são familiares, né? E isso também se reflete aqui na nossa região, né? Onde a gente tem a grande maioria das empresas são ainda de controle familiar, né? Ou ainda elas foram fundadas e passaram já para uma gestão mais profissionalizada, mas o controle ainda permanece com a família, né?
Pequenas e médias empresas, na sua grande maioria.
Na sua grande maioria, pequenas e médias empresas, né? Mas também temos grandes empresas aí que têm essa característica, né? Uhum. E aí, aqui na região, a gente tem grandes, médias e pequenas empresas.
Empresa familiar lembra muito coisas domésticas, informalidade, relações emotivas, afetividade, num mundo que tem que ser extremamente profissional e, às vezes, racional, imparcial. Como é que se convive família e empresa?
Esse é um grande desafio, sabe, Gilson? Esse é um grande desafio que as famílias enfrentam quando na gestão da empresa familiar, né? Porque você liderar uma empresa familiar é um privilégio para aquele membro da família que está lá liderando, né? Se ele foi o fundador ou se ele já é uma segunda geração. Só que com isso vem uma grande responsabilidade, né? Seguir com o legado daquela empresa, né, e trazer o propósito da família para dentro da empresa. E como você falou, a gente tem um conflito de assuntos pessoais com assuntos de negócio, isso no almoço do domingo está se discutindo assuntos da família, mas também ali no meio tem aspectos do negócio, né, do que vai se fazer, planos para a empresa. Então a família ela tem que ter um nível de maturidade, né, muito grande para conseguir tocar os negócios e deixar com que aqueles assuntos familiares, às vezes rixas familiares, né, elas interfiram no andamento dos negócios da família.
Gabriel, no foco da pesquisa que vocês fizeram, tem aquilo que é o grande dilema. Às vezes quem está à frente da empresa, o fundador, né, o pai, a mãe, às vezes já é uma segunda geração, mas olha para o sucessor e pensa algumas coisas em relação ao sucessor, espera dele. E quem vai suceder também espera. E a pesquisa de vocês trabalha muito com essa ideia. O que pensa quem está na sucessão?
Vamos lá. A pesquisa, ela trouxe um dado muito interessante e que foi muito comum com a maioria dos entrevistados. Vamos falar primeiro dos jovens que estão para assumir as empresas, né? O que eles estão pensando? Eles se veem já como agentes de mudança, capazes, comprometidos, tão ambiciosos para conseguir entrar nesse negócio da família, né? E entendem que já estão prontos para enfrentar a transformação digital.
Ou seja, eles veem a empresa já com aquela ideia de que não vou deixar as coisas como estão.
Exatamente. Eles já falam assim, ó, eu já... Porque muitas vezes esses jovens já estão sendo preparados pelas famílias para assumir o negócio. Então o cara vai estudar fora, o cara muitas vezes vai fazer uma faculdade fora do país, né? E vem para a gestão do negócio, vem para perto do negócio já com muitas ideias, né? Muitas ideias de trazer tecnologia, de trazer, transformar o negócio, ver que... Porque hoje em dia... Essa transformação digital, ela vai afetar todos os negócios. de um grau maior ou menor, mas vai afetar todos os negócios. E esses jovens, eles se sentem preparados para, mais preparados que os atuais gestores, para enfrentar essa mudança digital, essa transformação.
Agora que eu falo de transformação no mundo digital, a gente tem que pensar que tem alguém que está na empresa que tem dificuldade de mudar. Né? O gestor, e você colocou um dado interessante antes da gente entrar no ar, de que aqui no interior do Brasil, na nossa região, os gestores têm uma dificuldade imensa de delegar, de abrir mão do controle. Mesmo quando olha para quem ele vai delegar e é um filho, uma filha, ele fica muito incomodado. Como é que a gente prepara alguém para a sucessão? Como é que é essa transição quando você tem alguém que tem resistência à mudança?
Você sabe que a nossa pesquisa, ela também explorou esses aspectos, né? De como que o atual gestor, o atual líder da empresa está enxergando esses novos jovens. E a visão deles é um pouco diferente. É exatamente relacionada a isso que você comentou. Eles têm medo, eles não sabem se eles estão de fato preparados, né? Eles têm medo de dar oportunidade para esses jovens, porque eles ainda têm essa dificuldade, como você comentou, né? De delegar, de trazer o jovem para perto.
Ele, né? Confia ou não confia?
Ele confia e não confia, né? E um aspecto importante, o mote da pesquisa é que os jovens estão buscando criar essa confiança para poder operar, né? Para poder entrar no negócio. E tem um dado interessante que a pesquisa trouxe, Gilson, que é o seguinte: 48% dos entrevistados, dos jovens entrevistados, já foram encarregados de liderar um processo de mudança dentro da empresa, né? Então você olha assim, poxa, quase metade já teve essa oportunidade, só que mais da metade não teve. Então você pega jovens que ainda não... O fundador, o atual líder, ainda não deu oportunidade para ele... operar dentro da empresa, para ele, né, criar um ambiente onde ele possa colocar as mudanças que ele espera, né, o que ele aprendeu na sua formação, né, criar um ambiente onde esse jovem também possa errar. Um ambiente seguro, que não comprometa o negócio os negócios da empresa, da família, mas onde esse jovem também possa errar.
Ô, Gabriel, vou te fazer uma pergunta curiosa. Eu tenho essa curiosidade. Se eu estou à frente de uma empresa, tem meu filho ou minha filha, que tem já uma certa idade, com capacidade inclusive de assumir certas funções da empresa ou entrar num processo de mudança em algum setor da empresa. E eu vou contratar uma pessoa de fora para fazer o mesmo trabalho, um trabalho parecido, ou contratar numa função do mesmo nível que eu tenho meu filho e minha filha na empresa. Tem gente que confia mais naquele que veio de fora, delega mais para quem veio de fora do que delega para o próprio filho e para a própria filha? Para quem está fora da família é mais fácil delegar do que para alguém que é membro da família?
Você sabe que nossa experiência mostra isso. Acho que você tem razão no que você está falando, onde tem alguns fundadores ou atuais líderes, né, que tem essa dificuldade. E ele olha para um profissional de mercado e tal. Esse cara está mais preparado, eu tenho mais facilidade em delegar. Às vezes ele não quer entrar em conflito com o filho, com a filha, né? E aí ele vê essa oportunidade, né, de trazer um profissional de mercado. Mas um aspecto que pode dar muito problema, né, numa sucessão, né, e isso existem diversos casos, né, é aquele filho que não quer assumir, mas que o pai força ele a assumir. Isso é um desastre, né? Porque aí você pega um filho, um sucessor que por mais que você tentou prepará-lo, não é aquilo, não é aquela ambição que ele tem, não é aquela aspiração que ele tem continuar o negócio sentado na cadeira de presidente, de CEO de uma empresa, né? Às vezes ele quer tocar o negócio dele, montar, né, formar o legado dele, e o fundador, o pai, vai lá e força o filho. Não, é você que tem que assumir. Tá? Isso é um desastre.
Currículo e família. Alguns têm como principal argumento no currículo sobrenome. Outros têm realmente um bom currículo. Preparar um filho para sucessão, uma filha para sucessão. Como fazer com que essa transição ocorra? Sem conflitos e sem riscos. Como criar confiança no ambiente em que o pai ama a filha e o filho, mas tem uma desconfiança enorme na capacidade profissional?
Geralmente, um dos filhos, o pai já percebe que tem mais tino para aquele negócio, né? Mas, de fato, é um desafio, né? E o aspecto que você comentou sobre eu tenho o sobrenome no currículo, esse não pode ser o fator de decisão para uma pessoa assumir uma empresa ou não. Né? Simples fato de ter o sobrenome, de estar ali, conhecer a família, conhecer o propósito da família, não torna ele um profissional preparado para assumir a gestão do negócio. Né? Então, durante a formação, esse processo de transição, e aí é um desafio que todas as empresas familiares enfrentam, né, Gilson, ela é exatamente formar o sucessor. Porque você formar um profissional para assumir o mercado, para assumir a empresa, não é simples. Né? Você tem que treinar, você tem que dar oportunidade, você tem que mandar para boas universidades, muitas vezes fora do país, fazer bons cursos. Né? Mas também, por outro lado, a empresa tem que se estruturar para enfrentar essa mudança. Né? E aí você tem alguns aspectos de governança, né? A governança corporativa, né? Que a gente vê que aqueles casos de sucesso, de transição, né? De sucessão, são empresas onde já tem elementos de governança já bem estabelecidos. Né? Seja a governança da empresa como a governança da família. Né? Então tem bons acordos de acionistas, tem bons protocolos de família, tecendo exatamente quais são as regras para um sucessor entrar ou para a família participar do negócio, como que as coisas funcionam. Né?
Dentro de empresa, Gabriel, tem aquela coisa de que o pai gosta e quer muito que às vezes o filho ou a filha assuma a empresa, mas às vezes o filho ou a filha não tem habilidade para isso, não tem capacidade para isso. E muitas vezes o filho e a filha, para não frustrar os pais, para não deixar o pai decepcionado, acaba assumindo aquilo que não tem condição. Quer dizer, tem horas em que você tem que virar para o herdeiro e falar, olha, isso aqui não é para você.
Sem dúvida, isso acontece e essa relação tem que ser muito transparente. O herdeiro, ele precisa entender que o negócio da família é mais importante do que ele estar sentado na cadeira. É o que vai perpetuar a família, né? É o que vai garantir o futuro das próximas gerações daquela família. E um herdeiro, ele precisa ser preparado para ser herdeiro. Mesmo que ele não seja um participante, né, da empresa diretamente, ele precisa ser preparado para ser um herdeiro.
Ou seja, não é porque eu não vou administrar que eu não vou herdar.
Exatamente. Herdeiro, administrar, ser o administrador de empresa, você pode escolher. Ser herdeiro, você é o herdeiro daquela empresa. E você precisa aprender a ser herdeiro. Porque em algum momento você vai ter que sentar num conselho de administração, sentar num conselho de família, né, e aprender a tomar decisões que garantam a perpetuidade do negócio ou que tome a decisão que seja melhor para a família.
Tua especialidade, eu acho que ninguém melhor do que você para esclarecer uma dúvida. Alguns gestores querem colocar os filhos na empresa para que eles se habituem um pouco com o ambiente de trabalho, conheço um pouco mais a empresa, varia um pouco a idade que alguns pais resolvem trazer filhos e filhas para dentro do ambiente de trabalho. Alguns pensam, vou colocar meu filho e minha filha lá no chão de fábrica, desde o começo, fazendo coisas simples. Outros já consideram que não, vamos tentar colocar num cargo de mais visibilidade, maior confiança, maior responsabilidade. Tem receita para isso?
Não tem receita, Gilson. Não tem receita. Eu acho que a receita é uma boa formação, seja ela em... Tem empresas que optam por fazer uma boa formação, como você comentou, com aquele filho ou filha desde o chão de fábrica, passando por diversos setores da empresa, dando, né? E aí a formação acadêmica junto com isso. Tem famílias que optam por dar uma formação mais acadêmica para depois trazer o filho já para um cargo mais de gestão. E tem aquelas famílias que optam por deixar que o filho tenha uma experiência fora, uma experiência profissional fora da empresa da família. Ou que exigem, inclusive, que para que um filho ou um membro da família passe a fazer parte do quadro daquela empresa, a família, ele tem que ter tido uma experiência numa empresa fora, numa grande empresa, para ele poder ter essa formação. Então, não tem receita. Eu acho que a mensagem é essa, né? Não tem receita. Cada uma tem que ser... Cada família tem que ver o que mais ela acha interessante, o que mais vai funcionar para o negócio dela. O fundador conhece aquele negócio como ninguém, né? Então acho que ele consegue ter essa visão.
Agora, quando a gente fala de empresas de sucessão, as empresas de sucessão, elas, e não sei se a tua pesquisa tem um pouco disso, homens e mulheres, filhos e filhas, e quando se pensa na sucessão, muitas empresas são administradas por mulheres que vão fazer a sucessão. Existe um pouco dessa questão do preconceito dentro da sucessão? Muitos homens têm dificuldade de passar o empreendimento para uma filha, ou não? Hoje as mulheres têm sido vistas como boas gestoras, como boas herdeiras.
Eu acho que não mais, sabe, Gilson? Eu acho que já tivemos esse aspecto no passado, né? Mas o que a gente tem visto ultimamente é que muitas empresas, o pai já passou para a filha toca, né? Então, acho que não mais temos esse... Não temos mais espaço para isso no mundo de hoje. Né? Nós não temos mais espaço para ter esse tipo de preconceito. Não, então, acho que esse é um... O que a gente vê, né, a nossa experiência mostra que acho que esse é um tema que está sendo superado, né, dentro do ambiente corporativo.
O que o sucessor mais pensa em mudar na empresa? Quando ele pensa em, eu vou fazer diferente do meu pai. Aonde que ele considera que as ações do patriarca ou da matriarca não são as ações corretas?
Você sabe que a nossa pesquisa, ela também traz algumas recomendações, né? Tanto para os herdeiros como para os atuais líderes. E uma das recomendações é não seja muito crítico para o herdeiro, né? Para a nova geração. Não seja muito crítico. O fundador ou o atual líder trouxe a empresa até onde ela está, né? Entenda o que foi feito, entenda as decisões e mostre aquilo que você pode fazer diferente.
Tem que ter respeito a isso.
Tem que ter respeito. Tem que ter respeito às decisões que já foram tomadas e que estão sendo tomadas ainda, né? O que ele tem que entender é que o que ele pode fazer é mostrar aquilo onde as áreas que ele pode mudar, né? Mas não deixando o legado da família, né? O propósito daquela família de lado. Tem que ter uma linha de continuação dos negócios, né? Mas a área que atualmente a nossa pesquisa mostrou no ambiente digital, né? Acho que esse é um aspecto onde todo mundo, a maioria dos entrevistados falou: olha, eu preciso e eu tenho capacidade para enfrentar essa transformação digital mais do que o atual gestor tem, né? Porque essa geração, ela já foi criada nesse meio digital, né, com redes sociais, com internet das coisas. Então, assim, acho que esse é o aspecto que a gente percebeu na nossa pesquisa, que os jovens estão ansiosos para entrar e contribuir com o negócio.
Última pergunta, mudança de pessoas quando você tem sucessão. Às vezes você tem um patriarca, uma matriarca que começou a empresa com um grupo de colaboradores que são a base do negócio que começou junto com ela, com o empreendimento, ou com ele, com o empreendimento. Na mudança, na sucessão, existem mudanças nas pessoas também?
Também não tem uma receita, não tem uma regra, né? Mas a gente percebe que tem sim alguns casos onde o novo líder, né, no momento da sucessão, quer mudar algumas pessoas, né? E ele tem que ter essa prerrogativa, afinal, se ele está assumindo a liderança, ele tem que ter a prerrogativa e a possibilidade, né, de montar um time da forma que ele entende que ele quer tocar o negócio daqui para frente.
Correto.
Né? Mas também tem aqueles casos onde tem algumas peças-chave dentro das empresas, onde aquele... O próprio fundador, no momento que está passando o bastão, já fala: olha, esse ou esse aqui, você... Não troca já, vamos esperar um pouco, porque, né, são pessoas que começaram junto com o fundador, tem uma história longa com a empresa e podem contribuir e ajudar muito esse novo líder, né, essa nova geração à frente dos negócios.
É o que a gente fala das gerações quando elas se encontram dentro do mundo corporativo.
Exatamente.
E aí você tem que ter a troca entre o que é experiente e o que traz inovação.
Sem dúvida, tem que ter, né? O atual líder, ele tem que estar aberto à mudança, né? Ele tem que contribuir com essa mudança, tem que dar oportunidade para que essa mudança aconteça, para que o jovem coloque essa mudança em prática, né? E o jovem tem que saber que do lado dele tem uma pessoa muito experiente que já esteve muitos anos à frente do negócio e ele precisa aproveitar isso para conseguir da melhor forma possível, gerir o negócio da família.
Agora, fiquei curioso com uma coisa que você estava comentando e eu vivi a cabeça isso, só para a gente poder encerrar, mas essa questão eu não podia deixar de te perguntar. Cultura empresarial. Famílias trazem para dentro da empresa muito dos seus hábitos, da forma de pensar, dos valores que têm. Isso vai gerando, ao mesmo tempo que uma certa segurança, uma identidade para a empresa, mas vai gerando também um certo preconceito, às vezes, certos vícios, e que nem sempre se encaixam muito com o que a empresa é, ou quando a empresa cresce, ela vai ganhando um corpo maior, aquelas formas de agir da cultura nem sempre se encaixam. A sucessão pode ajudar nisso? O sucessor pode tentar tirar um pouco dessa cultura que ele traz de casa e profissionalizar mais as relações de trabalho?
Sem dúvida. Essa é uma grande oportunidade que o sucessor tem, né? Mas para que essa sucessão seja bem feita, é importante que ele mantenha os valores da família e o propósito daquela família vivos no negócio. Tirando, como você comentou, tirando o que é vício, mas mantendo o que é propósito, o que é valor daquela família, porque foi isso que criou a empresa e certamente é esses valores que vão nortear, né, e vão garantir o sucesso dessa empresa no futuro.
Eu conversei com o diretor da PwC, consultor Gabriel Perussolo. Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. É um prazer estar conversando com você aqui, com os ouvintes. E estamos à disposição, né, para aquelas pessoas, para aqueles ouvintes que tiverem mais interesse em entender um pouquinho melhor os dados dessa pesquisa, pode buscar no nosso site, que é o www.pwc.com, e lá tem a pesquisa completa, inclusive alguns questionários onde já é possível aplicar tanto o atual líder quanto a nova geração, para entender o perfil e os desafios que cada um vai estar enfrentando, né? E ali você já pode ter algum termômetro do que vai vir pela frente.
Lembrando que a PwC lançou essa pesquisa, que envolveu vários países, inclusive o Brasil, e que teve a participação de quase 1.000 pessoas entrevistadas.